nós teríamos que cuidar um pouco de alguns conteúdos para a nossa formação, não só como colaboradores do plano, como também para servidores do plano, que é diferente, e para seres consagrados ao plano. Então nós teríamos que ter uma formação nesse sentido. E Andrés, que é um instrutor de Aurora, e que nós conhecíamos como São João da Cruz quando estava encarnado, Andrés tem uma comunicação sobre isso. E Andrés fala sobre os aspectos da vida eremítica. Mas quando ele fala sobre os aspectos da vida eremítica, ele está falando também para quem não é eremita. Ele está falando também para quem quer colaborar com o plano, quem quer servir ao plano ou quem quer se consagrar ao plano. E claro, para nós colaborarmos com o plano, eu colaboro quando eu posso. Eu colaboro quando não tenho as minhas obrigações kármicas para cumprir. Eu colaboro quando não estou no meu horário de trabalho humano. Eu colaboro quando minha família sai, eu fico sozinho em casa, então aí eu posso colaborar. Isso é um colaborador. O colaborador tem uma série de condições para ele poder colaborar. Já o servidor é um outro grau. O servidor, ele tem como meta colaborar com o plano. Então, quando o plano chama um colaborador, ele pode dizer, agora eu não posso. O servidor nunca diz, agora eu não posso. O servidor está disponível para o plano. Mas qual é a diferença entre o servidor e o consagrado? Um eremita deve ser um consagrado. Então, qual é a diferença entre um servidor e um consagrado? Eu sirvo o plano como um servidor. Eu estou disponível para o plano. Eu nunca digo tenho outra coisa que fazer e tudo isso. Mas é diferente do consagrado, porque o consagrado não precisa nem saber o que é o plano. O consagrado não precisa nem saber para que ele está sendo chamado. O servidor do plano, ele serve a um plano que ele conhece. Ele serve a um plano ao qual ele já se entregou. O consagrado não pensa em nada disto. O consagrado serve sem nem saber o que está fazendo. O consagrado sabe no seu interior que ele tem que servir aquilo e vai. Ele nem sabe do que se trata direito. Isto é um consagrado. Agora, para o consagrado, para o eremita, São João da Cruz, aliás, Andrés, diz o seguinte: é o silêncio que leva ao perdão. Isso ele diz para a formação de um eremita. É o silêncio que leva ao perdão. Porque nós, como colaboradores, como servidores, nós pedimos perdão. Devemos pedir perdão. Quando pedimos perdão, estamos dando um impulso e muitas energias que vão, eventualmente, cuidar de nós. Porque nós precisamos ser perdoados. Agora, Andrés fala para os eremitas: o silêncio leva ao perdão. Enquanto você está pedindo perdão, você não está em silêncio. Você está fazendo alguma coisa. Um eremita não tem nada que pedir perdão. O eremita tem que estar em silêncio diante de Deus. Isso serve em diferentes graus para nós todos. O que adianta pedir perdão se você depois vai continuar fazendo tudo o que fazia? O que adianta pedir perdão se você não faz nada para equilibrar aquilo que você fez? Então, pedir perdão é um ponto evolutivo. Um eremita não tem perdão nenhum que fazer. O eremita tem que estar em silêncio. O trabalho dele é estar em silêncio diante de Deus. Pronto. Veja como a vida eremítica é uma vida definitiva. Depois de um ser realmente viver como eremita, ele pode ir viver em qualquer outro planeta sagrado, nunca mais vai voltar para a Terra depois disso. Então, isso é muito bom todos nós sabermos. Porque a vida eremítica não tem nada de secreto. A vida eremítica são graus de atitude, são graus de vida aos quais nós não chegamos. Mas é bom saber que existem esses graus e que existe uma vida eremítica, que nem obrigatoriamente pode estar dentro de um monastério. Pode haver eremitas aí na rua que nem eles sabem que são eremitas direito. E que nós não vamos reconhecê-los nunca. Porque isto é uma situação interna, a situação de um eremita. Então, Andrés diz para nós, o silêncio que leva ao perdão. Isto um eremita tem que trabalhar. O eremita tem que trabalhar o silêncio, nada mais. A fé que permite a transformação. Lembra-se que a gente falou no começo que um eremita queria Deus e mais nada, não cuidava de mais nada. Ele não está pensando em se transformar. Então, a fé que permite a transformação. O eremita não fica trabalhando para a sua transformação. Ele nem sabe como se transformar, ele não está buscando isto. Ele está com fé que vai chegar diante de Deus e pronto. E é isto que o transforma. Não é ele fazendo esforço para se transformar. Veja como a gente não pode se confundir. Veja como nenhum de nós tem realmente vocação eremítica. Não tem vocação eremítica? Porque quem é eremita já faz isto naturalmente, mas jamais pensou em se transformar. É a fé dele que vai chegar diante de Deus, isto é a sua fé que vai se conhecer profundamente, que vai estar na sua essência para sempre, é isso que o transforma. Não é nenhum trabalho que ele faz para se transformar como nós. Nós, para nos transformarmos, precisamos até deixar de comer açúcar, imagina. Mas um eremita nem pensa nestas coisas, não tem nada a ver com estas coisas, não é esse tipo de trabalho, é outro trabalho. É o trabalho de estar em silêncio e na fé sempre. Sem cogitar de outra coisa. Bom, terceiro ponto que Andrés diz, a entrega que emerge do lugar oculto dentro de si. Isto é um aspecto da vida eremítica. O eremita não faz nem esforço para se entregar, porque a entrega já vem de dentro dele. Vem de dentro dele, vem do seu nível mais oculto, do seu nível mais interno. O eremita está quieto, em silêncio e na fé. A entrega que todos nós buscamos fazer, essa entrega nele é natural. O eremita é silêncio e fé e nada mais. Bom, agora ele diz, o que um eremita tem direito? Então, se um indivíduo está no silêncio e na fé e só isso, ele tem direito a certas coisas. Então Andrés diz que ele tem uma proteção que resguarda essa sua semente. Nenhum eremita fica pedindo proteção, porque a proteção é uma coisa que ele tem direito. O eremita está protegido, em princípio, diferente de nós, hein? O eremita está protegido em princípio, porque o eremita tem uma semente que não pode morrer dentro do cosmos. Então, a proteção resguarda a sua semente. A cura o alinha com as outras dimensões. Nós temos que estar procurando viver nas outras dimensões. O eremita não está pensando em nada disso e ele vai sendo curado a tal ponto que o alinha com as outras dimensões. O eremita não precisa cuidar de nada do que nós cuidamos. Por isso que um monastério eremítico teria que ser recebido com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque você não tem nada o que fazer no monastério eremítico. Você tem que deixar o monastério eremítico lá e que os eremitas estejam lá. Só isso. Só isso. Então, são engrenagens que são completamente diferentes das nossas. Então, a cura que se passa lá, faz com que o eremita, que só cuida de estar em silêncio e na fé, comece a conhecer outras dimensões. Se nós começarmos a procurar entrar nas outras dimensões, vamos nos iludir e nos hipnotizar, e não vamos entrar em dimensão nenhuma, a não ser na nossa imaginação. Um eremita vai entrando nas outras dimensões sem perceber, sem perceber. Existe uma literatura que se chama Dos Padres do Deserto. Os padres do deserto, em geral, eram eremitas. E os padres do deserto, a certa altura, chamaram a atenção. E aqueles que eram escribas, ou aqueles que eram curiosos, iam atrás deles para ver o que eles faziam. E eles viam que tinha gente atrás deles, mas não se preocupavam com isso. Eles estavam ali no deserto, para todos os efeitos, estavam sós e na fé, em silêncio. E foi bom que andassem atrás, porque assim hoje nós temos, inclusive, instruções dos padres do deserto. E hoje nós temos, inclusive, ditos dos padres do deserto. E vemos, então, o que eram os eremitas, ou o que podem ser os eremitas. Mas os padres do deserto não estavam procurando outras dimensões. Os padres do deserto estavam querendo estar em silêncio e na fé e longe de tudo, porque senão perturbam. Então iam para o deserto. Mas, naturalmente, um eremita entra em outras dimensões. Porque a uma certa altura, se ele não está buscando nada daqui, e se ele não está buscando mesmo, e se ele realmente não precisa de nada daqui, o destino dele é entrar numa outra dimensão, porque lá sim ele tem que saber alguma coisa. E ele assim vai conhecendo as dimensões. E tem eremitas que, pelas crônicas que escreveram dos padres do deserto, tem eremitas que estavam vivendo em outras dimensões, embora em corpo físico e no deserto. Mas pelas coisas que eles diziam, e pelas coisas que eles não diziam e nem se davam conta, se via que eles estavam em outras dimensões. Então, Andrés está dizendo que um eremita recebe a cura que o alinha com outras dimensões. E Andrés diz que o eremita tem um amor que abre as portas do templo interior. Templo interior é algo que pode estar se referindo ao nosso templo interior, nossa alma, como pode estar se referindo ao templo interior de um centro planetário. Um centro planetário tem o seu templo interior. E quando um eremita chega ao seu templo interior, ele está com a porta aberta para entrar no templo interior de um centro planetário. E aí ele vai se comunicando, aí ele vai se identificando com a consciência de um centro planetário. E é o amor que abre essas portas para ele. Porque eu não sei se nós conseguimos perceber um ser que vive na fé e no silêncio, não sei se a gente consegue distinguir esse amor. Isto é um amor que nós não compreendemos. Como é que um ser em silêncio e na fé está dentro do amor? Ele é que está dentro do amor, não nós, que estamos amando. Entendeu? Isto aqui são as sutilezas do segundo raio cósmico. Isto são as sutilezas do amor-sabedoria. E que os eremitas estão aí para dar testemunho disso. Estão aí para dar testemunho de amor. Então, um ser que não cuida de outra coisa, de estar em silêncio na fé, seria a referência do segundo raio cósmico. Temos muito que aprender com a vida eremítica. Mesmo que a gente não vá vivê-la, pelo menos nesta encarnação e pelo menos nesse ciclo do mundo, mas seria muito bom que a gente soubesse que isto existe e que a gente soubesse de que se trata isto. Então, o amor que abre as portas do templo interior. Essas são as seis coisas que Andrés diz para os eremitas. Eu vou reler para a gente se conectar um pouco mais. O silêncio que leva ao perdão. A fé que permite a transformação. A entrega que emerge do lugar oculto dentro de si. Aí vem a parte do cosmos. Aí vem a parte do cosmos para o eremita. A proteção que resguarda a semente. a cura que alinha as dimensões e o amor que abre as portas do tempo interior. Então, tem uma parte que o eremita faz e outra parte que vem do cosmos para ele. E tudo que vem do cosmos para ele, ele não precisa se preocupar. Com tudo isso que a gente vive procurando a todo custo, ele nem precisa se preocupar que o cosmos manda isso tudo para ele. Então é muito bom a gente saber que existe vida eremítica. E é bom a gente saber que isso existe. E que um eremita pode estar encarnado em um corpo como o nosso, um eremita pode ter a mesma condição nossa do ponto de vista humano, físico e como humanidade, e pode estar vivendo uma coisa completamente diferente. E nós todos temos necessidade de sair da vida comum. Todos nós temos essa necessidade. Tem gente que tem doenças, tem gente que está angustiada, tem gente que tem muitos problemas, e o único problema deles é estar na vida comum. Esse é o único problema dele. Ele não tem nada, ele tem o problema de estar na vida comum, de não ter percebido que existe outra coisa fora da vida comum. Agora, nós que estamos na vida comum, devemos saber que a vida comum é uma vida que nos faz prisioneiro, inclusive de preconceitos, inclusive de fórmulas de viver, inclusive de apegos, inclusive de laços. Tudo isso é o resultado de nós estarmos na vida comum. E outro resultado de estar na vida comum é que em vez de ter 100, 120 encarnações, tem 500, 600. Esse é o resultado. E lá pela 500, a gente está cansado. Enquanto não chegou lá, ainda acha gosto naquilo. Ainda acha motivo para ficar naquilo. Mas depois de 500, assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Se é que ainda acredita no tempo. Quantas vidas eu perdi. Mas isso a gente vai ver lá adiante. Porque tem muitas pessoas pedindo para ir para o monastério eremítico. Então, para nós irmos para o monastério eremítico, em geral, quase sempre, nós temos que primeiro fazer a vida perfeita dentro de um monastério normal. E depois ali revelar, que não é ele que vai pedir, ali ele vai revelar que ele é um eremita. E um eremita dentro do monastério normal fica atrapalhando ali. Não fica atrapalhando? Acho que fica. Porque dentro de um monastério normal, você tem que seguir a lei monástica em todos os seus detalhes. Porque ali é um trabalho evolutivo monástico. Um eremita ali dentro está atrapalhando. Eremita ali dentro está irradiando outra coisa que pode perturbar aqueles monges que estão precisando da disciplina monástica e que estão precisando da vida monástica ali materializada. E nós estamos com vários monastérios e só com um eremítico. E assim mesmo com dois eremitas viajando pelo mundo. Então vocês vejam como esse assunto é delicado, como esse assunto é sutil, não é? E que mistério está diante de nós todos. E principalmente aqueles que nunca pensaram nisso e que não sabem que existe uma vida eremítica na qual nós não precisamos nos preocupar em mudar de dimensão porque vamos mudando naturalmente. Imagina se a gente souber disso, vai ter ambição de se tornar eremita. Porque quando eu sei que Mahinda está na sétima dimensão, eu quero chegar lá. São essas coisas humanas. Então, a gente precisa realmente assumir o próprio ponto e trabalhar o próprio ponto. O nosso ponto hoje, ainda que não seja agradável para os orgulhosos e para os que não são humildes, o nosso ponto hoje é orar. E precisamos realmente orar da melhor forma possível. Porque o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa chamada hoje é para orar. Isto quer dizer que nós seríamos capazes de orar. E precisamos desenvolver isto, precisamos orar de verdade para podermos caminhar um pouco mais. E se caminharmos um pouco mais, vamos servir melhor. Porque o assunto é servir. Nós que temos um compromisso com o plano evolutivo, o nosso caso é servir, não é outra coisa. Nosso caso é servir, não é ambicionar outras coisas. O nosso caso é servir. E tudo aquilo que em nós deve ser trabalhado, vai ser trabalhado através da oração, que vai trabalhar por nós, e através do serviço. Eu não sei se a gente tem a ideia clara a respeito de quantas necessidades existem na superfície deste planeta. Eu não sei se a gente tem as ideias claras do que se passa na África. Eu não sei se a gente tem a ideia clara do que se passa em certos países miseráveis. Não sei se a gente tem essa ideia clara. E não sei também se a gente tem a ideia clara a respeito do que faria a oração. Então nós temos que convidar de todas as formas possíveis vocês a orarem. Porque a humanidade não ora e nós que oramos, não oramos o suficiente. Orar o suficiente não quer dizer orar o dia inteiro. Orar o suficiente quer dizer orar mesmo e ter fé na oração. Orar e ter fé que aquela oração está trabalhando, aquela oração está servindo. Isto falta em muitos de nós. Há muitas pessoas que oram e que não acreditam na própria oração. É ou não é? Entre vocês deve ter desses que oram e não acreditam. Oram, mas acham que não oram direito, não oram o suficiente. Enquanto isso, vocês estão desgastando a sua oração. Porque a oração vale sempre. A oração vale sempre. Porque não é você que vale. O que vale é a oração que você está criando. É ela que vale, não é você. Você está criando a oração e a oração vale sempre. De forma que aqueles que começam a orar e não acreditam, dizem, eu estou orando sim, porque todo mundo diz que eu devo orar e eu sei que devo orar, só que eu não acredito na minha oração porque eu sou tão imperfeito, eu sou mentiroso, eu critico, eu não sou sincero, eu estou aqui porque estou obedecendo, não queria estar aqui. Isto tudo desgasta a sua oração. Isto tudo desgasta a sua oração. E por isso que a oração fica relativa. Porque você mesmo a destrói. Se você está orando, você tem que ter fé que aquilo que você está fazendo está existindo e aquilo vai fazer o seu trabalho. Você tem que ter fé na oração. E você tendo fé na oração, ore do jeito que você saiba orar. Se você tem fé na oração, a oração vai te curando. E aí o seu destino era ser curado através da tua oração. O que mais a gente pode dizer para se orar um pouco mais e se orar com mais qualidade? Enfim, nós teríamos que saber receber as instruções. Então, nós estamos recebendo instruções o tempo todo, nos nossos planos internos e no nosso plano consciente. E precisa ver como é que recebemos essas instruções. Se estamos abertos, se recebemos uma instrução é porque necessitamos. Então, nós precisamos ampliar a nossa consciência. Nós temos que nos abrir. E para isso temos que querer. Querer nos abrir. Querer saber. Querer viver aquilo que temos. Mas aí, Andrés, depois de falar esses pontos, ele começa a falar que as almas orantes podem estar sendo chamadas à vida eremítica. Eremitas são raros, mas muitas almas orantes, almas, hein? Não egos, almas. Muitas almas orantes devem estar sendo chamadas à vida eremítica. E essas almas teriam que aprender algumas coisas, ele diz. Primeira coisa, aprender a vigiar sem cessar. Uma alma verdadeiramente orante, ele não está falando mais de eremitas, agora ele desceu para o nosso nível. Uma alma verdadeiramente orante, aprende a vigiar sem cessar. Uma alma orante nunca está dormindo. A alma orante está vigiando sem cessar. A alma orante. A alma orante está receptiva e sensível ao menor toque. E é bom ele avisar as almas orantes disso. Porque os toques do nosso interior são toques muito silenciosos. E a alma orante deve aprender a estar receptível e sensível a esses toques. Porque há muita alma orante que se queixa que não sente nada dentro dela quando ora, é que ela não está sendo sensível o suficiente para sentir os toques. Porque toda oração tem resposta. Se a gente não escuta a resposta, é porque não é sensível o suficiente. E porque não está sendo receptivo. Está julgando, está mentalizando. Então não pode sentir o toque que está acontecendo quando você realmente ora. Vê, ele está dizendo coisas que é difícil ouvir, hein? Mas ele passou por tudo isso quando estava na Terra. Bem, outra coisa que ele diz para as almas orantes. Aprender a espelhar sem interferir. Isso é uma pergunta que nós todos temos. Porque se a gente começa a irradiar, está interferindo? Pode estar. Mas ele diz que você precisa aprender a espelhar, aprender a irradiar sem interferir. Então veja que temos muito que aperfeiçoar nas nossas orações. Porque aí temos que aprender a irradiar sem interferir. E isto existe, porque ele diz que existe. Ele sabe. Aprender a discernir entre os aromas da vida interior e o perfume da vida mental. Porque aroma é uma coisa e perfume é outra coisa. Aroma vem da vida interior. E você não está acostumado com aroma. Você está acostumado com perfume. Esse é que até vendem em vidro, que acham que aquilo é perfume. Aprender a discernir entre os aromas da vida interior, que são reais, do perfume da vida mental, que é artificial, que é postiço, que não é o seu aroma. Aquele é o perfume que você colocou. E isto é simbólico, claro. Mas ele está usando termos que a gente entende. Aprender a desprender-se de si e deixar-se levar pelo vento. Nós temos um livrinho que quase ninguém vê na prateleira que se chama As Ventos do Espírito. E nós temos que aprender a nos desprender de nós mesmos para nos deixarmos levar pelo vento do Espírito. Vento do Espírito é aquele movimento da mônada, movimento do nosso ser imortal, que ele é como o vento. E nós temos que aprender a nos deixar levar pelo vento. E não queremos segurança, segurança, segurança. Nós queremos chegar no lugar, queremos chegar nas coisas através dos nossos passos. Quando o nosso ponto como seres orantes seria nos deixarmos levar pelo vento, isto é, deixar que a nossa mônada, deixar que o nosso ser mais interno nos leve. Eu sei que isto é muito difícil. E alguns que não têm fé na oração dizem, isto é impossível para mim. A fé é o principal na oração. A fé e, se possível, o silêncio, ensina os eremitas. Curar-se da curiosidade humana até mesmo por si mesmo. Veja, nós que fazemos a vida da oração, queremos nos conhecer, não é? Queremos nos conhecer. Alguns têm até a ambição de saber de outras encarnações. E Andrés diz, curar-se da curiosidade humana até mesmo por si mesmo. Você tem que se curar até do interesse de saber quem você foi nas encarnações passadas. Tem que curar até disto. Porque isso não passa de curiosidade humana. E quando alguém tem a graça de saber o que foi numa encarnação passada, não é porque ele queria saber. Isso lhe é revelado para que a evolução dele vá um pouquinho mais rápido, para que ele entenda certas coisas. E aí não demore tanto para fazer silêncio dentro de si, para ter fé e para tantas outras coisas. Lembrar-se de que é parte de um todo ao qual deve a cada momento render-se. Essa eu vou repetir. Lembrar-se de que é parte de um todo ao qual deve a cada momento render-se. Bem, vocês que estão orando e que são consideradas almas orantes, porque André está falando conosco. Então, lembrar-se que somos parte de um todo ao qual devemos a cada momento nos entregar. Bem, a nossa oração já pode ser um pouco diferente, né? A partir daqui. A nossa oração já pode evoluir. A nossa oração já pode estar mais real, mais próximo daquilo que ela poderá fazer. E não vamos esquecer que quando a gente começa a orar, sinceramente, aquela oração toma uma autonomia e começa a trabalhar independentemente de nós. Independentemente de dali a pouco você já está desligado disso tudo e já está pensando na vida. A oração continua trabalhando. E uma oração que é feita de verdade, por mais infiéis que nós sejamos, quando uma oração é feita de verdade, aquela oração toma vida própria e vai. Então aquilo que você construiu, aquilo vai. Mesmo que você em seguida se desligue de tudo e comece a viver sua vida humana de sempre, aquilo vai. E aquilo é reconhecido por um anjo, por um deva, por um membro da hierarquia. Aquilo é reconhecido. Então pega aquilo e leva para um nível que de lá ela comece a irradiar e tenha um campo mais amplo de ação. Então, nesse momento, o que está sendo pedido é orar. Isto tem uma repercussão que nós desconhecemos, porque os anjos levam as nossas orações. A hierarquia aceita as nossas orações e leva ela para cima. E quanto mais alto eles levam as nossas orações, mais ela repercute. E claro que além de levar para cima, eles vão pôr ali a energia deles. E é isso que estão nos pedindo. Porque nenhum deles pode descer aqui e orar aqui embaixo. Nenhum deles pode fazer isso aqui embaixo. Só a humanidade é que poderia. Para depois dar para eles elementos que eles possam trabalhar e desenvolver. Que eles podem fazer muita coisa lá em cima. Mas aqui embaixo, nem sempre. E quando nós oramos, nós estamos fazendo aquilo que se deve. Porque hoje, segundo o que eles nos instruem, só resta orar. Hoje só resta orar e esperar pelo juízo. Só resta orar. E é isso que estão nos pedindo como último pedido. Porque depois do juízo, o mundo é outro, nós seremos outros e quem sabe onde estamos. O último pedido que Mahinda está fazendo, orem, 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 ele só pede isto. É o último pedido que se faz nesse ciclo. E depois terminou o ciclo. Vem outro ciclo. E aí receberemos as instruções para o outro ciclo. Onde quer que estivermos. Porque outro ciclo, se está falando de ciclo universal, né? De ciclo universal, de ciclo planetário. E de ciclo das mônadas também. Enfim, vamos ver se conseguimos estar mais vigilantes, como diz o primeiro item. Aprender a vigiar sem cessar. Vamos ver se estamos mais vigilantes, se estamos mais atentos, se estamos mais presentes. E orando. A partir daí, as coisas começam. E nós não deveríamos ter curiosidade para ver o que vai acontecer, porque aqui aprender, curar-se da curiosidade humana, até mesmo por si mesmo. Não tem que ter curiosidade nenhuma a respeito do efeito da oração. Tem que orar e basta. E estar vigilante para não descarrilhar. orar e basta. É só isso que estão pedindo, só isso que estão pedindo, orar.